Você já imaginou o que é viver em um lugar onde a água que chega à torneira, se chegar, não pode ser bebida? Onde cada copo d'água vem carregado de incertezas, riscos e limitações? No semiárido brasileiro, essa é a realidade de milhões de pessoas. Mas essa história tem começado a mudar. E o nome dessa transformação é o Programa Água Doce. Hoje, a gente vai entender como o acesso à água potável está se tornando um direito garantido para quem mais precisa. Então, já se acomode aí e vem comigo. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Olá, eu sou Camila Xavier e o Desenvolve Aí de hoje, a gente recebe o diretor Nelton Friedis, que está à frente de uma das iniciativas mais importantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Programa Água Doce. Nelton, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui comigo.
Eu que agradeço, é uma satisfação e até com um tema tão essencial, tão nobre, tão humano.
É verdade. Para a gente começar, diretor, o que é o Programa Água Doce e qual que é o seu principal objetivo?
Bom, é acima de tudo uma ação que busca movimentar sensibilidades, corações, mas ao mesmo tempo a sensação de que é possível resolver um problema agudo da ausência física da água. E quando tem, é essa lobra, é salina, portanto ela não é potável. E aí você rompe com uma questão fundamental. A água, ela tem uma essencialidade. Ninguém vive, nem humano, nem animal, nem vegetal sem água. E ela é insubstituível. Você substitui o petróleo por exemplo, etanol, se substitui alimento A por B. A água é insubstituível e ela tem, portanto, um componente sagrado. Porque ela também é um direito humano e é um bem comum. Portanto, precisa quantidade e qualidade e para todos, porque é de justiça hídrica, é de justiça ambiental, é de uma razão humana. Portanto, tem um componente ético muito forte.
Com certeza, e é tão importante, né? Tão bom quando a gente tem aqui uma água potável para a gente beber, não é? Quais são os principais desafios hoje, diretor, para garantir essa água de qualidade no semiárido brasileiro? Como que o programa ele tem enfrentado essas dificuldades hoje?
Bom, esse desafio, e aí eu quero somar com uma questão concreta. O território planetário, o planeta, tem 17% do seu território numa situação de aridez ou de semiárido já. E no Brasil, 13%. E quando você, na verdade, encontra 13% do território brasileiro e vai perfurar um poço para resolver o problema, esse poço apresenta uma quantidade, portanto, água salina, salobra, e, portanto, não é potável, ela não possibilita essa água, como o nome propõe, água doce. E evidente que isso implica quanto que tem de consequência na vida da saúde, na facilidade, quem sabe, de ter acesso à água de qualidade, mas ao mesmo tempo até questão propriamente também econômica. Então você cria uma subcultura da água porque você não tem em qualidade e quantidade aquilo que é essencial. E aí o que, que acontece? Quando você tem uma região como essa, semiárido, você tem uma evaporação muito fácil. Quando mesmo contém uma precipitação pluviométrica, quer dizer, a chuva é pouca, 2, 3 meses por ano, e aí evapora muito rapidamente, é como dizia um especialista, chove para cima. Então isso significa dizer o quê? Que você tem uma situação crítica da questão física da água e quando você tem o acesso no poço, não dá para o uso humano adequado e, portanto, até nobre. É nesse sentido que, pois, que o programa busca exatamente como é que a gente aproveita o poço perfurado que consta, portanto, e aí é um dado assustador, 60% a 80% no semiárido, os poços perfurados têm esse grau, portanto, de ser com muita salina, enfim, salobra. Imagine o que significa isso. Você tem o poço com a expectativa de agora sim, e aí a água não serve. E é nesse sentido que a dessalinização vem com uma somatória de uma visão tecnológica, mas é também uma visão muito associativa, porque é para trabalhar com pequenos e médios coletivos. É ali onde a água tem mais dificuldade de chegar à água boa. Ou apenas tem o caminhão-pipa, com todas as dificuldades e com todo o problema de acesso. Então, na verdade, a dessalinização ela tem essa dimensão, primeiro, humana, ética, qualidade e quantidade, para todos. Segundo, tem um componente muito apropriado, que é renovar a esperança. E é o principal aspecto que é possível fazer. E aí já são centenas e centenas de sistemas, e cada vez a gente está agregando mais componentes, mais ativos, mais perspectivas de agregar outros fatores e valores.
Sim, realmente, essas tecnologias de dessalinização da água são importantíssimas para as regiões, né? E além de levar água potável, diretor, o programa Água Doce, ele também promove a sustentabilidade ambiental e a geração de renda. Como que essas ações, elas são articuladas na prática?
Porque muitos dos poços perfurados, quando vai para a dessalinização, fica evidente que há estudos anteriores, então, em que você pode ter o reaproveitamento do que seria o resíduo, para, portanto, pequenas atividades, seja por a produção de peixe, até de camarões, etc., mas ao mesmo tempo de pequenas irrigações, porque você já tem hoje aquilo que podíamos chamar de algumas culturas que são até denominadas biosalinas, elas convivem, você já tem hoje até primeiros experimentos até de quinoa sendo produzida. Então, e por outro lado, isso significa a gente ter essa percepção. Então, primeiro, água para a vida humana. Segundo, como é que agrega para a vida animal. Mas há um terceiro componente que é econômico. Eu posso agregar determinados arranjos produtivos e até sistemas produtivos, que é uma questão que hoje nós estamos levando com muita seriedade. Então você traz a comunidade para um processo participativo de grande envolvimento, trazer corações e mentes para encontrar essa esperança que se renova. E segundo, como que você agrega, por exemplo, componentes que é de renda, que é de emprego, de uma vida melhor.
Sim, é verdade. E qual que é o impacto direto que o senhor tem observado na vida dessas famílias que são beneficiadas hoje com a chegada da água potável? Tem alguma história que te marcou?
Bom, a primeira constatação é o sorriso largo. É a certeza que saiu de um problema que muitas pessoas de mais idade já ouvi esse depoimento, dizer: eu não imaginava mais na minha vida ver e sentir o que eu estou vivendo. Ter água de qualidade, água filtrada. E outra coisa, esse processo de dessalinização tem um componente muito especial, porque você também entra nos chamados poluentes emergentes, que são microplásticos, que você tem hormônios, etc., minerais, etc. O que significa? É uma água muito, portanto, apropriada para o consumo humano. É saúde. Então, outro depoimento, por exemplo, de ver, e é um dado extraordinário do programa, é que ele envolve a comunidade também na gestão, e precisa. E significa capacitação, às vezes, de alguns membros da comunidade para fazer essa gestão, a manutenção, o acompanhamento. Só que a riqueza está, que de repente você encontra o depoimento de um cidadão, acabei de sentir isso lá no Ceará, no distrito de Jaguarão, município próximo de Fortaleza, em que ele disse: a minha vida deu sentido com a minha ação gestora aqui. Quantas pessoas, eu não conseguia mais ter prazer de quantas vezes eu estava na fila com o caminhão-pipa, quando chegava a minha vez não tinha mais água. Aí tinha que esperar mais um, dois, três dias. Agora, eu ajudo a todos ter acesso à água porque eu sou o gestor. É uma coisa fantástica, quer dizer, é a riqueza da cidadania sendo explicitada e a cidadania coletiva pelo associativismo.
Perfeito. Daqui a pouco, então, diretor, a gente volta com mais informações sobre o programa Água Doce, que está transformando a realidade de milhares de famílias no semiárido. Não saia daí, é rapidinho, a gente já volta.
Olha, o Nordeste é muito bom.
O Nordeste é bom demais.
Olha que o governo federal na Paraíba é bom demais. A transposição do Velho Chico tá quase pronta. O governo que começou tá concluindo. Tem também mais famílias melhorando de vida com o Bolsa Família, viz? E a moçada tá recebendo aquela ajuda pra não largar os estudos e garantir um futuro bom. É o pé de meia. Com o governo federal, a Paraíba é festa, família, futuro e fé.
Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz.
Governo federal.
Estamos de volta com o podcast Desenvolve Aí, hoje conversando com o diretor do programa Água Doce, Nelton Friedis. Diretor, para dar sequência aqui ao nosso podcast hoje, quantos sistemas já foram implantados pelo programa e quantas pessoas já se beneficiaram até agora?
Nós estamos falando, na verdade, de mais de 300 mil pessoas diretamente beneficiadas. Só agora, ainda ontem, conseguimos ajustar para ter mais 25 sistemas ainda nesse semestre. É um trabalho muito intenso. E a riqueza está, e é uma coisa muito positiva, é que estamos tendo um trabalho, e é muito necessário agora registrar, do próprio ministro Valdez, do secretário nacional de Recursos Hídricos, Giuseppe, no sentido de nós dar um salto quantitativo dessa experiência exitosa. Mas principalmente por quê? Porque nós já dominamos a tecnologia. Para se ter uma ideia, hoje nós já temos quem dispõe de toda a tecnologia, de implantar todo o sistema. O único equipamento que, na verdade, ainda não é nacional, é a membrana. Mas nós estamos nos aproximando também nesse aspecto até dos chineses, que são grandes produtores da membrana, para a gente, de repente, internalizar aqui esse know-how, ou até a joint ventures, de forma a também produzir aqui aquilo que é essencial. E aí eu diria assim, quando você parte do pressuposto que é uma experiência tão positiva, já é considerada e respeitada. Para se ter uma ideia, recentemente, num grande evento internacional de sanalização em Dubai, a experiência brasileira foi muito, muito visitada por este componente de, além de buscar água potável, ela tem uma filtragem que possibilita você tirar muitos componentes daquilo que, repito, dos chamados poluentes emergentes que estamos vivendo. Então, veja, é algo que eu diria assim, é o grande ganha-ganha. E é por isso que nós temos possibilidade de ampliar, dar mais densidade a esse trabalho. E é uma ação muito bonita, porque envolve comunidade em primeiro lugar. É impossível fazer esse trabalho se não tiver essa percepção das pessoas, dos seres humanos, do significado associativo, desse encontro de corações e de mentes para uma solução muito, muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, como é que envolve o município? Envolve o Estado. Então, é um processo que eu diria assim, que tem uma riqueza participativa imprescindível. E com o benefício que, eu repito, é ganha-ganha.
Com certeza. E, diretor, como é que é feita a escolha dessas comunidades que recebem os sistemas de dessalinização? Existe ali uma escutativa com os moradores locais?
Primeiro, é imprescindível. É a gente estar aberto para ouvir e ter essa demanda, mas, ao mesmo tempo, já existe hoje um mapeamento. A gente tem clareza de mais de 9 mil possibilidades, só por exemplo na bacia do São Francisco, na bacia do Paranaíba, fora as outras áreas. Eu quero dizer o seguinte, a criticidade hoje já está mapeada. O Brasil, felizmente, já agasalhou uma série de conhecimentos e tecnologia que permite você ter presente onde o problema tem intensidade A, intensidade B, intensidade C. Então, a criticidade é muito importante, porque você atinge onde tem mais emergência, onde você tem mais necessidade. Portanto, é uma seleção que exatamente está ligada em cima da questão crítica da água. E segundo, o envolvimento comunitário. E é interessante agora dar um testemunho há de poucos dias de comunidades que na inauguração já vinham com os cartazes. Quando vai chegar lá na nossa comunidade? É emocionante.
Muito bom, com certeza. Com certeza é muito bom ver esse trabalho, né? E o resultado dele, né? E o programa Água Doce, ele também prevê a capacitação das comunidades para operar e manter os sistemas, não é mesmo? Como é que funciona essa etapa, diretor?
É muito difícil imaginar que de uma capital ou de uma cidade maior possa cobrir todos os locais mais distantes, em áreas mais difusas. Então, é fundamental você ter esse componente. Eu quero dizer que dentro dessa percepção existe uma certa visão de responsabilidade compartilhada. Então, é a corresponsabilidade. Então, os moradores da própria comunidade, os habitantes, as pessoas, também, ao se envolver, vão percebendo que elas também têm que cuidar. Elas têm que, portanto, ter uma ação de cultivar a água, de cuidar da água. E um outro componente que é até cultuar a água. Essas são percepções que nós precisamos agregar, e não só lá no semiárido, em todos os lugares. A água tem que ser cultivada, a água é uma questão ética, é questão de cuidar. Mas ao mesmo tempo aí, para completar, a questão muito rica que você tem é que dentro da comunidade acabam evidentemente uma ou duas ou três pessoas recebendo uma capacitação para fazer essa manutenção local. Fazer com que essa funcionalidade não tenha necessidade sempre de vir alguém de fora. Então veja como de novo você tem um exercício de cidadania individual e coletiva.
É verdade, a gente não pode deixar de citar também o trabalho do programa Caminho das Águas, que a gente teve recentemente e ainda vai continuar, não é mesmo?
É uma vontade muito grande de como é que olha a expressividade dos nomes, né? Água Doce, Caminho das Águas, é Caminho da Vida. E aí esses roteiros que são feitos de forma a valorizar isso e chamar cada vez mais a essa coparticipação, essa gestão compartilhada. Mas por tudo isso, portanto, o Caminho das Águas hoje se transformou, na verdade, num roteiro, eu diria assim, de expectativa, de realização, de agora chegou a nossa vez. E é como se eu dissesse assim, é uma gratidão sem se expressar como gratidão, é pelo olhar, pelo significado, pela expressividade do que isso traz para todas as pessoas que estão envolvidas.
É verdade. E quais são os próximos passos agora e metas do programa Água Doce? Há planos de expansão também para além do semiárido?
É não descansar. É, acima de tudo, dar mais dimensão. E nós estamos trabalhando intensamente nisso. Como é que amplia, como é que você, na verdade, expande. E, evidentemente, cada vez mais, aproveitando a tecnologia existente, mas, por exemplo, recentemente nós temos uma equipe muito excelente, muito boa nessa área toda, desde a questão da dimensão ecopedagógica, do envolvimento, que tem que trazer também a questão da segurança hídrica, da mudança climática. É uma formação muito mais, eu diria assim, de uma abordagem sistêmica, integral, integrada, né? Não é uma visão absolutamente setorizada, não pode, não é impossível mais hoje tratar de maneira específica, setorizada. Isso faz parte, portanto, de todo o processo. Mas, por outro lado, nós acabamos de visitar uma experiência, portanto, na área até pública de pesquisa, universidade, COP, a Universidade do Rio de Janeiro, em que você tem já um modelo que tem alguns componentes a mais do que esse, que está exatamente esse modelo está em teste. Então, como é que a gente apoia iniciativas que estão lá no campo ainda da pesquisa, mas como é que fortalece aquilo que já está pronto, testado, e que é vitoriosa a experiência. Então, é dar dimensão a isso tudo. E o bom é que você tem hoje um país que há uma postura de política pública e de governo que tem essa visão das pessoas, das soluções. E chegar, muitas vezes, onde até hoje não se chegou como devia chegar.
É verdade. E para a gente, né, para as pessoas, para quem está nos ouvindo ou assistindo agora, como que os gestores municipais ou lideranças comunitárias, eles podem solicitar a implantação de um sistema do programa Água Doce em sua região?
Bom, além de ter aquilo que comentei, os mapas que temos hoje da criticidade em toda a região do semiárido e outras, é fundamental, evidentemente, compreender que o acesso está aberto. Portanto, via município, via diretamente ao governo do estado ou diretamente ao próprio ministério, a nossa própria diretoria ou a Secretaria de Segurança Hídrica. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer agora, com boa notícia, nós estamos retomando um portal que vai possibilitar até final desse mês, já vai voltar a funcionar, tivemos que redimensionar porque ele tinha sido meio abandonado, entre tantas outras coisas no Brasil. E esse portal vai permitir o acesso direto e o acompanhamento também das iniciativas.
Muito bom. Isso agora até o final de agosto.
Até o final de agosto. Esse portal estará de novo em funcionamento e agora muito mais aperfeiçoado. Isso vai permitir uma ação direta.
Muito bom. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, diretor Nelton Friedes, por esse bate-papo esclarecedor hoje aqui. Muito obrigada pela sua participação.
Camilo, obrigado. E eu quero deixar todos a certeza. Se água é vida, nós todos temos que ser, acima de tudo, éticos e responsáveis. Cuidar, cultuar e cultivar.
Exatamente. Muito obrigada, diretor. Garantir água potável é garantir dignidade, saúde, permanência no território e um futuro melhor. O programa Água Doce é mais do que uma política pública, é uma ação humanitária, estratégica e transformadora. A você que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast e videocast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E eu te espero no próximo. Até lá. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.